Dose de Gestão. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Dose de Gestão. E hoje o nosso convidado é o administrador Jamil Moisés Filho, que é membro da Comissão Especial de Administração e Serviços de Saúde, aqui do CRA-RJ. Tudo bem, Jamil? Seja muito bem-vindo.
Tudo bem, Érica. Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço a toda a equipe do CRA, todo mundo, os que estão aparecendo e os que não aparecem, mas fazem um trabalho importante. E também a minha comissão, que eu tenho orgulho de fazer parte, a Comissão Especial de Administração de Serviços de Saúde, todos os seus membros. Então, estou aqui à disposição.
Com certeza. Bom, o Jamil, ele é mestre em administração, aperfeiçoamento em finanças corporativas, administrador, engenheiro civil, professor da FGV. Ele tem um currículo muito extenso e uma especialização muito grande em organização e serviços de saúde. Então, hoje ele vai falar com a gente sobre a transformação digital e os impactos na dispensação de MatMed. Jamil, vamos começar, então, definindo o que seria esse MatMed e vamos bater um papo gostoso sobre esse tema tão importante. Sempre foi, né? Mas principalmente nesse momento que a gente está vivendo.
É isso aí. A transformação digital, ela atingiu a todos nós, né? Com benefícios, com riscos e também as organizações de saúde. Então, o que a gente pretende proporcionar ao administrador, administradora nossa aqui do CRA, refletir um pouco sobre as mudanças que ocorreram na dispensação de materiais, que a gente chama de MATE, né, materiais e medicamentos nas organizações de saúde, nos hospitais, etc.
Bom, então vamos começar, né, fazendo um entendimento sobre essa dispensação, né, como que era feito e o que mudou, o que essa transformação digital trouxe de benefícios para essa parte tão importante das organizações de saúde.
As macrovariáveis que ocorreram no nosso comportamento de ordem econômica, social, política, tecnológicas, culturais, que mexeu no sistema, principalmente com a pandemia, em oferta e demanda, em sistemas financeiros, né? Hoje, o que a gente tem de fintech é quase que inimaginável, a quantidade de fintechs, o impacto nas inovações, nas patentes, nos hábitos das pessoas, e tudo isso faz com que a demanda mude, as expectativas das pessoas mudem também. E a gente precisa estar atento para melhor atender essas pessoas, né? O que se entende por dispensação? Dispensação, inicialmente, era restrito a só medicamentos. Hoje, dispensação tem um entendimento amplo que é toda distribuição interna de materiais, de medicamentos, em uma organização de saúde. Principalmente as grandes organizações, como os grandes hospitais, hoje estão virando conglomerados, né, de muitos hospitais. Então, a gestão dessa dispensação tem sido impactada pela tecnologia, pela transformação digital. Tudo isso começou com a codificação de materiais. Porque como era feito antes, né? Como é que era a dispensação? Era feito por intuição, por experiência das pessoas que trabalhavam
na empírica, né?
De uma forma muito empírica, né? E com o tempo, criou-se a necessidade nas organizações, de um modo geral, e os hospitais absorveram também a codificação. Porque por intermédio da codificação, você tem como saber como é que está a dispensa, né? a entrega de materiais, né? E a necessidade de reposição. Então, você consegue, através de codificação, saber como montar as suas compras de materiais. E assim foi definido. Isso não foi inventado no Brasil, isso foi importado dos Estados Unidos e países desenvolvidos da Europa, essa forma de codificar. Então, para se ter uma ideia, isso aí é um exemplo, né? Cada hospital codifica de uma forma, né? E a partir daí, com licença, como exemplo, então você tem, para chegar no medicamento, você tem um código. E aí, um código final. Esse código é traduzido internamente através dos sistemas. Com isso, melhorou muito o olhar para essa dispensação. Melhorou muito a gerência disso aí, porque a gente pôde trabalhar melhor a chamada curva ABC. Quer dizer, a curva ABC, ela mostra mais ou menos que em todas as compras no mundo, existe uma média de que 80% do custo de cada compra, ele é representado por 20% dos itens que são comprados. Então, de você tem 100 itens, 20 itens de 100 representam 80% do custo na média. Uhum. Mais ou menos 30% dos itens representam representam 15% do custo. E 50% dos itens representam 5% do custo. Então, essa média, para você ter um olhar gerencial, para te facilitar onde você precisa ter mais atenção, foi propiciada pela codificação. E com o incremento de ferramentas tecnológicas, Érica, por exemplo, QR Code, ou RFID, que são ferramentas tecnológicas que considerou essas ferramentas, o uso dessas ferramentas, a gente passou a ter maior rapidez na dispensação, passou a ter uma redução de perdas muito significativas através desse controle. Você pensa em que você tem estoque, à medida que você vai utilizando, vai dispensando, o que você precisa repor, né? Os inventários ficaram mais fáceis de serem feitos, porque toda empresa que tem a sua contabilidade, principalmente empresas SA, são obrigadas a fazer inventário pelo menos uma vez ao ano. E era, como é que era feito? Contando mesmo. Contando, fazia um mutirão, selecionavam-se funcionários e funcionárias e fazia um mutirão e saía contando, checando em relação ao que estava registrado preferencialmente em relação ao que estava sendo contado. Então você comparava a acuracidade. A acuracidade é o que você encontrava em relação ao que estava registrado. Então, a gente tinha uma acuracidade baixa, porque se perdia muito, se desviava muito também, em alguns casos. Com a tecnologia, isso ficou muito mais difícil, né? E aí, quais são as principais tipos de dispensação?
Jamil, sem querer te interromper, mas é que eu acho que é interessante em relação ao que você estava falando sobre essa tecnologia. A atuação do gestor em organização de saúde está cada vez mais ampla, né? A gente conversa muito aqui no Dose de Gestão sobre a quantidade de trabalho, né? A quantidade de necessidades que uma organização de saúde tem e que o gestor precisa suprir para cuidar de quem cuida, né? Então, fazer esse tipo de coisa, essa facilidade, acaba mostrando, né, que a tecnologia somada à boa gestão vai ajudar no tratamento, no trabalho desse profissional, não é isso?
É verdade o que você está falando. E hoje, dificilmente, uma organização de saúde ela consegue sobreviver gerencialmente sem tecnologia. É muito mais difícil, né? E o gestor, o administrador, a administradora precisa ter ciência disso e precisa se atualizar em relação as mudanças, aos ganhos de capacidade que as ferramentas tecnológicas vêm obtendo. Então, por isso que é muito importante participar de capacitação, participar de feiras, ficar atualizado através de leitura nos principais jornais do país. Isso é muito importante para poder ficar atento a essas mudanças. Porque as margens hoje, o lucro líquido das organizações de saúde tem caído muito, né? Os hospitais, as clínicas, está muito achatado. As operadoras de saúde têm uma margem líquida muito pequena. Por isso que é muito importante entender de economia de escala, qual é a representatividade de cada ação, de cada equipamento, até de cada sistema que a gente vai adquirindo, né? Porque as margens estão muito pequenas, né? Ok?
Perfeito.
Então, quais são os três tipos de dispensação? Inicialmente, ainda existem muitas organizações dessa forma, a dispensação era e ainda é, em alguns casos, coletiva, né? Então, existem sub-almoxarifados, melhor dizendo, em cada porta de entrada. Então, na urgência emergência, no bloco cirúrgico, né? Nas UTIs, nas enfermarias, quer dizer, essa é a dispensação coletiva, quer dizer, a farmácia é menos requisitada, né? Ela atende aos setores, bota embalagens, na maioria das vezes, originais, o estoque é descentralizado, a farmácia, a equipe de farmácia é menos requisitada. Por quê? Porque existem sub-almoxarifados, né? Sub-farmácias, melhor dizendo, farmácias satélites, né? Em cada porta importante de entrada. Né? Estou pensando aqui num hospital. Qual é a vantagem disso? A tranquilidade, porque você tem sobras. Né? Qual é a desvantagem? O custo. Né? Todo material adquirido ele representa um custo para a organização. Né? E às vezes esse custo elevado ele é desnecessário. Evidentemente que o custo de não atender é muito alto também. Então a gente tem que sempre balancear as decisões. Né? Não ter o estoque pode ter um custo muito alto. E ter o estoque desnecessariamente, também você pode ter um custo que pode ser evitado, né? Porque você precisa de margem para sobreviver. Todas as organizações, elas têm que ser lucrativas. As organizações públicas e filantrópicas, o lucro é social, mas precisa ter lucro, precisa ter a entrega. As organizações privadas precisam ter os dois, precisa ter a entrega e precisa também a sobrevivência. Então, é um tipo de dispensação que muitas organizações já pararam de usar, porque ela tem muita perda, né? E até numa má intenção de alguma pessoa, pessoa lá de dentro, pode até haver desvios, né? Quando você tem abundância, né? Com a entrada das ferramentas tecnológicas, esse tipo de dispensação ele passou a ser individualizada. Quer dizer, a farmácia atende a prescrição através de correio eletrônico, através de agora de WhatsApp, ou uma cópia, e faz a dispensação individualizada por paciente, geralmente por cada 24 horas. Então, vai um estoque, que agora é controle mais centralizado, mas vai aquele mini estoque para aquele paciente que tem alguma sobra, evidentemente tem alguma sobra, por questão de alguma intercorrência, alguma coisa que pode acontecer numa UTI, num bloco operatório, numa enfermaria, numa urgência emergência, mas vai por indivíduo, né? Já mudou um pouco. Em relação à dispensação coletiva, já mudou um pouco, quer dizer, já restringiu mais, a farmácia já é mais requisitada, a equipe de farmácia passou a ter maior atuação, entendido? E a partir dessa, criou-se a mais evoluída ainda, e que também tem os seus ganhos e riscos, que é unitarizada, que vai exatamente o que a pessoa precisa, exatamente, num kit com uma tarja eletrônica identificada para aquela pessoa, aquele senhor, aquela senhora que está, vamos imaginar, numa UTI. Então, é por bloco de 24 horas, 12 horas ou 8 horas. O estoque é totalmente centralizado. Então, vai aquele kit para aquela pessoa. Então, vamos imaginar hoje...
Essa forma é sem sobras, né?
Não tem sobras. Uhum. A ideia é não ter sobra. Então, e aí eu já vou até pegar um gancho no que você está falando. Qual é o risco disso? O risco é de você ter uma intercorrência e aí você tem que fazer uma requisição à parte. Entendeu? Esse é o risco. Agora, o ganho, imagina uma rede, nós temos redes hospitalares, não vou citar nomes, mas que já passaram de 50 hospitais.
Uhum.
Nós estamos tendo conglomerados. Você imagina a gestão disso aí, em agora redes de hospitais, o ganho que se tem em termos de economia, né, em relação à coletiva e também em relação à individualizada. Né? Uhum. Então, a unitarizada depende de sistemas de gestão, sistemas eletrônicos de gestão. Depende de ferramentas tecnológicas. Sem ferramenta tecnológica, não tem condição de fazer a unitarizada. É muito difícil. Você imagina uma equipe fazendo isso. Precisa estar tudo computadorizado, porque tem que estar respaldado por prescrição. Uhum. Né? Então, a equipe de farmácia recebe a prescrição e o sistema unitariza, entendeu? Então, ela só coloca a equipe coloca no saquinho, bota a etiqueta eletrônica e manda.
Então, a atualização ela é necessária dos sistemas e de toda a equipe, né? Desde o pessoal da farmácia até a equipe de ponta, não é isso?
A equipe de ponta. Agora, qual é o ganho disso? Porque quando você tem a coletiva, a equipe assistencial, por exemplo, principalmente as enfermeiras e os enfermeiros assistenciais, eles têm que ir lá pegar o medicamento.
Uhum.
Esse subalmoxarifado que fica junto, imaginando, numa UTI. No caso da unitarizada, não, ele já recebe. Então, ele dispõe de maior tempo para a assistência propriamente dita. Esse é um ganho também. É um ganho econômico, né? A pessoa fica mais disponível para a assistência. Agora, qual é o risco disso aí? De ter uma intercorrência. Né? De ter uma intercorrência. E aí precisa requisitar. Ok?
Sim.
Precisa requisitar. Então, as organizações que estão mais à frente em termos tecnológicos, na maioria delas, elas estão adotando a dispensação unitarizada. E já existe, Érica, empresas potentes que já estão se disponibilizando para fazer esse trabalho. Então, já existe, se o administrador, a administradora que estiver nos assistindo, tiver um tempinho de colocar, bota logística aplicada à saúde, ou organizações de logística em saúde. Elas já estão fazendo, porque isso é uma denominação da logística.
É uma especialização, né?
Elas já estão se disponibilizando para os hospitais, porque você imagina, nós temos mais ou menos 6.800 e poucos hospitais, entre públicos, federais, estaduais, municipais, filantrópicos, universitários, militares, hospitais militares e privados. Então, nós temos mais de 6.800 hospitais. Então, você imagina que é um mercado para as empresas que se dispuserem a fazer esse trabalho, é um mercado muito amplo, muito grande. Então, É nesse sentido que a dispensação recebeu esse impacto da tecnologia, tem mudado, como eu disse, todo incremento tecnológico ele tem riscos, não é? Tem ganhos. Então, o que cabe ao administrador, administradora? Cabe fazer o balanço, né? Agora, a gente não pode deixar de conhecer essas ferramentas, por isso que eu estou falando, se capacitar, e aí a gente tem a universidade corporativa, existe a universidade corporativa do CRA, pronta para isso, né? Existe a Comissão Especial de Administração de Serviços de Saúde, que está pronta para atender, verificar essas demandas, para preparar, né? Porque o nosso trabalho é de doação aos administradores que optarem por trabalhar em querer trabalhar em organizações de saúde. Então, essa é a razão de ser da comissão. E é importante todo mundo ficar atento a essas mudanças, porque ela está presente no nosso dia a dia, né? E as pessoas estão mudando. E se as pessoas que geram a demanda para a gente, se as pessoas estão mudando, nós temos que estar preparados para isso.
Eu acho interessante, assim, uma fala sua que me chamou muita atenção é a questão do tempo, né? Hoje em dia, o tempo é o nossa matéria-prima mais requisitada, né? Nesses dias que a gente vive tão agitados, né? Então, a questão de ter mais tempo, tanto o pessoal de ponta quanto o próprio gestor para atuar na questão estratégica do serviço de saúde acaba sendo um diferencial, não é mesmo, Jamil?
É verdade, e aí as administradoras e administradores têm que estar sempre preparados, nós nunca mais estaremos prontos, nós temos que nos preparando sempre, sempre, até enquanto Deus permitir a gente viver. Não existe mais ninguém pronto. Então, o curso que a gente faz de graduação é importantíssimo, mas não é suficiente. A gente precisa estar atento a essas mudanças e, principalmente, essas mudanças tecnológicas. Porque, por enquanto, as principais cidades têm o 4G de tecnologia. Já existe o 5G, que é mais de 1.000 vezes mais rápido que o 4G. Então, quando entrar o 5G e vai entrar em algum momento, as coisas vão ficar muito mais rápidas. Muito mais rápidas. E com isso, as margens vão reduzindo. Então, a gente tem que estar acostumado e preparado para trabalhar com margem pequena. Como acontece com a maioria do orçamento das famílias. Não está acontecendo isso com as famílias? Elas não estão trabalhando com orçamento mais apertado? As organizações vão ficar com orçamento mais apertado? Os governos estaduais, municipais e o federal vão ficar com dotação orçamentária mais apertada? É a nossa realidade. Então, por isso que a preparação permanente ela é tão importante, Érica.
Então, para a gente fechar o nosso papo, Jamil, eu acho que o recado que você vai deixar para os administradores, para os gestores, para os estudantes que se interessam pela área é esse, né? Vamos estudar e estar preparados para tudo que vier aí pela frente, não é isso, Jamil?
É verdade, e a área de saúde é uma área promissora, se profissionalizou muito, não quer dizer que as pessoas que estavam lá não eram profissionais, mas a gestão se profissionalizou muito. Então, é um momento da administradora, do administrador, se despertar, aqueles que ainda não fizeram, se despertar para esse mercado tão promissor.
É verdade. E contem sempre aqui com a CAIS, com Dose de Gestão, para trazer esses assuntos. Exato. Que estão na crista da onda, né?
Isso aí. Isso aí, Érica.
Jamil, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Dose de Gestão. Espero recebê-lo mais vezes.
Muito obrigado, Érica. Obrigado também a todas as pessoas do CRA e obrigado aos administradores e administradoras aí por essa oportunidade.
Muito obrigado. Eu que agradeço. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabe. Quer saber mais sobre administração e serviços de saúde? Aqui no Dose de Gestão. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.